Vereadora Tatiane Frisso, seja muito bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, um prazer estar conversando com você e com todos os ouvintes da Rádio São Francisco.
Vereadora, eu vou começar com um dos temas que inclusive foi tema aí na Câmara também, que teve a ver com a programação da Semana Nacional de Trânsito em Caxias do Sul. Foste você, né, quem apresentou toda a programação, há uma preocupação com isso. E quando a gente fala em Semana Nacional do Trânsito, obviamente a gente está falando de todos os agentes, de todos os municípios e de como o país se constitui, né, nessa questão da mobilidade, em especial mobilidade urbana. Dentro deste tópico, já que dia 22 de setembro é o Dia Mundial Sem Carro, eu queria lhe perguntar como está hoje o cenário de Caxias do Sul pensando em mobilidade, em trânsito, em novos agentes, se a bicicleta realmente veio para ficar, como é que está isso?
Bom, Beverly, eu acredito que sim, né? A bicicleta, ela já figura e quem anda pelas ruas centrais de Caxias do Sul tem acompanhado um crescimento expressivo de pessoas utilizando bicicleta, né? A gente também tem que levar em conta que com os aumentos consecutivos da gasolina se tornou ainda mais caro, né, andar de carro. E muitas pessoas que se locomovem dentro de um raio de até 5 quilômetros conseguem fazer isso, né, de forma fácil utilizando uma bicicleta, né? Então, eu vejo como um cenário sem volta, né? A bicicleta veio sim para ficar. E nós estamos trabalhando muito, né, para que no plano de mobilidade urbana, que é o que dará a diretriz, né, para os próximos 10 anos do município com relação a como vai funcionar a questão de mobilidade, fala do pedestre, fala do ônibus, fala da bicicleta. Então a gente está numa luta muito grande para que no plano de mobilidade urbana a gente tenha um plano cicloviário, né? Isso vai ser fundamental para que não aconteça, né, equívocos de se fazer pequenos trechos de ciclovia, de ciclofaixa, que não tem uma interligação e que não compõem de interesse do ciclista, né? O que faz com que esses espaços acabem ficando sem o uso esperado.
Claro, vereadora, mencionaste, inclusive na própria Câmara de Vereadores, a programação da Semana Nacional de Trânsito, que vale lembrar, né, começa no dia 18 e vai até o dia 25 de setembro, dia 22 é o Dia Mundial Sem Carro. E essa proposta, né, de repensar a mobilidade urbana em Caxias do Sul com a introdução, por exemplo, da bicicleta, ela não é nova, ela já é bastante antiga, né, já é uma luta antiga, se fala muito sobre esse assunto, mas a gente também tem que reconhecer, vereadora, que agentes mais tradicionais, como o próprio pedestre, ainda, né, não tem um espaço, digamos assim, tão forte, tão importante na mobilidade em Caxias do Sul. Então, entre bicicleta, pedestre e outros agentes novos que tem aí agora também, o pessoal do skate, etc., como Caxias do Sul deverá repensar o seu futuro quando o assunto é mobilidade?
Bom, eu acho que isso passa realmente por uma mudança de cultura, né? E eu sempre me recordo que na época do meu pai, assim, ele dizia muito, né, que o sonho de todo jovem era comprar um carro, né, fazer a carteira aos 18 anos. Hoje a gente já observa, Beverly, uma mudança de comportamento das pessoas, né? O jovem hoje em dia, ele tem sonhos que vão muito além disso, né? Um intercâmbio, maior qualidade de vida. O carro, ele é fundamental e vai continuar fazendo parte, sem dúvida, do nosso dia a dia, mas as políticas públicas, elas precisam ser mais democráticas. Por que que a gente fala isso? Porque hoje a gente observa que o transporte coletivo não tem a devida atenção que deveria, né? Nós estamos pagando um preço de tarifa que muitas vezes é caro e faz com que aquele usuário do transporte coletivo prefira financiar um carro usado, prefira financiar uma moto, e acaba fazendo com que as pessoas não utilizem, né? A gente não tem calçadas muitas vezes acessíveis, não só bastante, principalmente na área central, né? Eu acho que nesses últimos anos tem sido uma preocupação com a acessibilidade, mas o pedestre também, principalmente nos bairros, né? Ele acaba sendo prejudicado pelo desnivelamento das calçadas, muitas vezes tem até poste no meio da calçada impedindo o pedestre fica numa situação de risco. Então, acho que é uma mudança de cultura e graças a Deus que eu vejo que isso já está acontecendo. Eu vejo muitos jovens, né, que se locomovem de formas variadas, que são mais acessíveis, né, que não têm mais sonho, né, tão grande de ter o carro, né, que preferem se locomover de bicicleta, usam Uber, que são mais independentes e que verificam, né, que eles querem essa cidade mais humana, mais inteligente, mais acessível e democrática para todos. Então, sem dúvida, começa realmente com uma mudança de cultura, né? Eu acho que nós começamos um movimento bem forte, mais ou menos no ano de 2012, reivindicando ciclovias, visitamos prefeitos, secretários de trânsito, fizemos movimentos importantes como Massa Crítica. Então, através dessa conscientização e aos poucos dessa mudança de cultura, é que as coisas vão melhorando, né? E eu já vejo nos dias de hoje que o próprio gestor público, ele enxerga que a bicicleta veio e veio para ficar. Então, adequar as políticas públicas para que as pessoas possam utilizar é um diferencial.
Perfeito. Vereadora, nessa mesma semana, sei que mencionaste também na própria, enfim, no próprio encontro, né, e na Câmara de Vereadores, na sessão, sobre o projeto de incentivo à saúde, né, um projeto digo, do governo estadual, mas ele acaba também tendo replicações em Caxias do Sul. Agora, esse é o link que eu gostaria de fazer, né, quando a gente fala em mobilidade, parece que é um assunto isolado, mas a gente está falando também de outras implicações, que é menos estresse, menos complicação, dinheiro no bolso em função do preço, né, da gasolina que já mencionaste, mas é também um pouco de saúde. Como essas duas interfaces, né, trânsito e saúde, podem se cruzar?
Sem dúvida, eu sempre faço um link muito importante, né, de que as pessoas que utilizam a bicicleta, que usam o transporte público, que caminham para o seu trabalho, elas têm uma redução do estresse, elas se sentem mais saudáveis, geralmente tem um peso um pouco mais controlado, elas fazem alguma atividade física, né? Isso tem uma correlação direta com saúde, com bem-estar, e a gente não pode esquecer ainda, Beverly, que são números assustadores, né? O Brasil é o quinto país com mais mortes no trânsito. E, infelizmente, os jovens ainda são as maiores vítimas, né? Nós tivemos um episódio muito triste em Caxias do Sul, onde se perdeu vida de pessoas jovens, né, e eu acho que isso deixa sempre a população muito triste com esses episódios. Então, a gente ainda tem um trânsito muito violento, e por isso que eu sempre gosto, né, de falar a respeito do trabalho da Escola Pública de Trânsito, né, que nesse período da Semana Nacional de Trânsito está fazendo ações em escolas, que busca fazer ações educativas, palestras, como Superando o Medo de Dirigir, Mecânica de Batom, né, que dá aquela orientação básica sobre mecânica, manutenção de automóveis. Então, todas essas ações educativas, elas são muito importantes. E a gente tem que entender que o trabalho do fiscal de trânsito não é multar. É se a gente descumprir o que está posto em lei, colocando a nossa segurança ou a segurança dos outros em risco, é que seremos multados. Então, eu particularmente tenho uma grande admiração pelo trabalho dos agentes de trânsito, né? A gente tem feito um pedido também a Câmara de Vereadores, para aumentar as baladas, né, seguras, que a gente chama, que são aquelas blitz, fiscalizações, né, nos finais de semana, especialmente, para que as pessoas estejam atentas e não dirijam alcoolizadas. Então, com certeza, né, a saúde, ela tem uma relação muito próxima com essa questão do trânsito, porque a gente ainda perde muitas pessoas no trânsito. E é muito triste a gente ver famílias, né, velando pessoas tão jovens, pessoas que tinham um futuro promissor. Então, sem dúvida, a gente tem que cada vez mais falar sobre esses assuntos, né? E, inclusive, eu já deixo um convite a todos os ouvintes da rádio, porque o dia 22 é o Dia Mundial Sem Carro, né? 22 de setembro. A gente vai fazer um pedal urbano que vai ser ali, né? Com saída às 19 horas, em frente à prefeitura, e a gente vai se reunir, vai pedalar pelas ruas de Caxias do Sul. E eu acho que é isso, né, Beverly? A gente mostrar ao motorista que o ciclista faz parte do trânsito, ele não atrapalha o trânsito, ele faz parte do trânsito, e que a boa convivência, ela é possível quando ambos os atores do trânsito sabem, né, se comportar, sabem, conhecem o Código de Trânsito Brasileiro, e há esse respeito mútuo, né? Então fica o convite, dia 22, Dia Mundial Sem Carro, às 19 horas na prefeitura. Quem quiser se juntar a nós, né, pensar numa forma alternativa, fazer esse desafio, quem sabe uma vez por semana a pessoa utilizar a bicicleta ou ir a pé para o seu trabalho, tentar pensar numa maneira diferente de se locomover.
Já que estamos falando sobre a Semana Nacional de Trânsito, né? O tema deste ano é respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Isso faz a gente repensar mais uma vez, refletir e sobre essa condição dos novos agentes. A gente tem falado muito sobre isso, né? O pedestre, que embora não seja novo ainda, continua sendo desafiado quando o assunto é trânsito, né? O respeito. Tem o ciclista, tem o pessoal do skate. Agora a gente tem outros agentes também, por exemplo, corredores, caminhantes, né? Nessa época do ano aumenta bastante. Tem uma pegada mais saúde em Caxias do Sul que vem crescendo e essas pessoas estão também como agentes novos no trânsito. Como praticar o lema da campanha Respeito e Responsabilidade Pratique no Trânsito dentro deste contexto e também pensando, né, em possibilidades como sincronia de sinaleiras, melhoria em calçadas para que as pessoas, esses novos agentes possam utilizar a calçada ao invés da rua. Enfim, essas questões que têm a ver também com a Casa do Povo.
Acho que a palavra fundamental nesse aspecto é solidariedade e empatia. É a gente se colocar no lugar do outro, né? Eu sempre digo que a partir do momento que a gente tem essa consciência de que o meu comportamento ele tem um impacto no outro, a gente passa a ter mais empatia pelo outro e a cuidar mais das pessoas ao nosso redor. Então, seguindo aquela regra básica, né, de que no trânsito o maior cuida do menor, o motorista de caminhão cuida do carro deveria cuidar sempre do ciclista, o ciclista tem que respeitar, tem que cuidar do pedestre, eu acho que aí a gente começa realmente uma corrente importante e entra nesse aspecto, assim, de colaborar para um trânsito mais seguro, né, é evidente que a gente tem que estar sempre atento e no ano passado nós tivemos inúmeros pedidos, né, da comunidade, para revitalização de faixas de pedestres, implementação de sinaleiras. Inclusive, é interessante porque a maior parte das demandas que chegam no meu gabinete hoje são pedindo quebra-mola para reduzir a velocidade. Ou seja, olha o quanto o nosso comportamento no trânsito, a pressa, a correria, impacta na vida das outras pessoas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa empatia, se cada um fizer a parte, com certeza, a gente terá um trânsito melhor e mais seguro.
Claro. Vereadora, por fim, ainda quero abordar nessa entrevista, já que estamos falando sobre contextos, cenários e tendências, e o assunto é mobilidade, queria aproveitar, porque ainda nessa semana, obviamente, né, por uma questão partidária, és representante em termos partidário do próprio, de projetos do governo do Estado, acaba trazendo essas iniciativas, destacaste também mais uma vez esse projeto estadual que pretende reduzir o ICMS, o imposto, né, sobre os combustíveis. Isso, obviamente, vereadora, deve impactar fortemente no preço ou na manutenção do preço de transporte coletivo ou transporte por aplicativo. Então, a minha pergunta é nesse sentido, né? Como medidas como essa, por exemplo, podem ajudar que as pessoas usem menos o carro, estejam mais utilizando realmente as possibilidades coletivas de trânsito?
Bom, é muito importante salientar, né, que há mais ou menos 6 anos o Estado vinha mantendo alíquotas majoradas, né, num percentual de 30% sobre energia elétrica, telecomunicações, combustível, né? E essas alíquotas foram reduzidas para 25%. E isso só foi possível graças a uma série de medidas, né, de ajuste, desburocratização, redução de gastos, reformas. Então, é uma conquista histórica, né? Passa a valer, se os deputados da Assembleia Legislativa votarem favoráveis, né? Passa a valer a partir de janeiro de 2022. E eu entendo que é um momento muito importante, né? Porque a gente sempre, que o Rio Grande do Sul comparou muito a Santa Catarina, onde os impostos são mais acessíveis e as condições de estrada são melhores, né? Hoje eu brinco que o Rio Grande do Sul vai se equiparar a Santa Catarina e melhor mesmo eles vão ficar com as praias, né? Que as praias deles ainda são melhores que as nossas. Mas sem dúvida isso tem um impacto importante, né? A gente tem que pensar sim em formas de incentivar a população a utilizar mais o transporte público. Isso passa por um amplo debate, passa por melhoria no transporte público também, de maior agilidade, limpeza, bom atendimento. Tudo isso faz com que as pessoas pensem, opa, vale a pena eu utilizar o transporte público e deixar meu carro em casa. É uma conta quase que matemática, né? Então, a partir do momento que a gente tiver isso, com certeza, a gente tem um trânsito mais liberado, as pessoas vão ter maior facilidade em ocupar esses espaços e a gente começa a humanizar mais a cidade. Então, eu acho que é importante, né? A gente fica muito feliz em poder dar essa notícia para os gaúchos, né? Todo mundo queria muito a revisão do ICMS, então, sem dúvida, é uma notícia muito boa que vai impactar no momento em que as famílias estão sofrendo muito com os aumentos de impostos federais, aumento da luz, aumento do combustível. Então, o governo do estado consegue fazer a sua parte através de reformas importantes e a gente fica feliz em poder dar essa notícia para todos os gaúchos e gaúchas do nosso estado.
Vereadora, por fim, para encerrar a entrevista, hoje mesmo mencionaste, né, nesta quinta-feira, sobre o plano de concessão de rodovias. E eu gostaria, então, de fechar com essa pergunta, né? Falamos sobre a Semana do Trânsito, falamos sobre novos agentes, sobre calçada, falamos sobre tantos temas, agora também incluindo esse de concessão de rodovias, uso do transporte coletivo. Na sua visão como vereadora e como militante também de um trânsito com mais agentes do que só o carro, qual a sua perspectiva para esse assunto no futuro em Caxias do Sul e na região da Serra?
Bom, a minha perspectiva ela é positiva de que no futuro a gente tenha estradas melhores que permitam o Rio Grande do Sul se tornar um estado ainda mais competitivo, né, buscando se fortalecer no turismo, trazendo mais empresas, gerando emprego, renda. Tudo isso vai passar, sim, por estradas melhores. Inclusive, ontem, né, o secretário Bozzato nos deu uma boa notícia de que há previsão para alguns trechos, né, de ciclofaixas, ciclovias. Então, a gente realmente ficou feliz com essa notícia, porque, como eu falei, é uma mudança de comportamento, é uma quebra de paradigmas a gente enxergar a bicicleta como um modal de transporte, não apenas como esporte, lazer, até porque a bicicleta como esporte, lazer já é extremamente consolidada, né? Mas é a gente visualizar outras possibilidades e isso passa, sem dúvida, né, por a gente ter uma infraestrutura adequada e é isso que a gente acredita que vai acontecer com a questão das concessões das rodovias.
Perfeito. Vereadora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Um forte abraço, tudo de bom.